Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus, esse programa exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Eu sou Felipe Mesquita, aqui comigo hoje estão Evandro de Freitas.
Olá, jovens.
E Bruno Carvalho.
Oi.
Toda a empolgação, você pode ver que mudou o ano.
Começando o ano aí, sempre empolgado.
Mudou o ano e a promessa de mudanças estão presentes aí na voz do Bruno. Dá pra ver que ele tá empolgado, 2026 vai atingir todas as metas. Assim como Jurandir Filho, que hoje não está aqui conosco.
Tá moído do vôlei.
Foi cagar no mato, aí ele fala isso às vezes, né? Quando alguém não tá aqui, tá de piriri, né? Quando ele não tá, ele também
pode. Mas Jurandir agora é 6 horas de live e acorda outro dia vai jogar 3 horas de vôlei. Aí como ele já é 40 a mais, o corpo cobra.
E aí depois as mais 10 de Ark Raiders.
Pois é.
Enfim, un fan, como diz meu querido amigo Bruno Carvalho, que fala francês muito bem. Vamos responder perguntinhas de vocês, assinantes do 99 Vidas Bônus, que vocês podem deixar pra gente lá na sua área de assinantes. Você loga lá, pum, assinei 99 Vidas anual pra economizar, né, daquele naipe. Já renova aí no comecinho do ano. Entra lá na sua área, embaixo tem uma seção de perguntas à direita, você tem 4 opções ali de utilidades da sua área do 99 Vidas de membro, e ali tem todas as áreas para você mandar as perguntinhas. Começando com a pergunta do Leandro Tovar. Estava lembrando aqui de um cast em que vocês falam sobre os jogos da Playdead, que é o estúdio aí do Limbo e do Inside, né? Jogos aí que tem 99 Vidas sobre eles. E como vocês estavam animados para um novo jogo. 2016 foi o último jogo deles e de lá pra cá nada mais foi lançado ou até divulgado. Não é perigoso para um indie ficar tanto tempo sem lançar jogos e cair no esquecimento? O que vocês acham que tá rolando aí? Uma pergunta meio geral e uma meio que específica, né?
Eu acho que é um perigo pra indie não lançar jogo quando esse indie não tem um jogo que vende milhões, né? A gente tem o próprio caso aí recente do Hollow Knight, que os devs admitiram, olha, a gente não tinha pressa de lançar porque a gente vendeu aí 15 milhões de cópias e tava sem pressa, a gente teve tempo pra fazer.
E eles tiveram uma parada também, Bruno, que eles não escalaram, né, por conta do sucesso, eles não do nada triplicaram, quadruplicaram o tamanho do time e passaram a virar uma publisher também, viraram tanto de coisa, eles continuaram. Exato. As mesmas 7 pessoas... Fazendo o jogo naquele, tipo, custo não
ritmo
mudou muito.
Deles, exato. É. E assim, isso funciona pra indies de sucesso, né? Estúdios que conseguem grandes indies podem se permitir ter mais tempo pra poder trabalhar no seu próximo jogo. E não tem o risco do esquecimento, porque nesse, quando a gente tá falando desse nível de impacto, são jogos que eles vão além só do jogo, né? Ele tem uma relevância cultural também, ele fica parte da discussão. Agora, isso não é a realidade da maioria dos estúdios indies, né? A maioria dos estúdios indies dependem sim da atenção de jogo e vivem de jogo a jogo. Não é todo jogo indie que consegue fazer uma marca dessa. E de novo, é bem merecido o sucesso, tanto a gente tá falando de tantos jogos da Playdead quanto os jogos da Team Cherry, são jogos que merecem vender o que venderam. O que a gente tá discutindo aqui é justamente essa questão de, o indie precisa estar em evidência o tempo todo. Não nesse caso, porque aí você tá falando de títulos de grande relevância. Os indies menores, sim. A grande maioria dos desenvolvedores indies vivem de cheque em cheque, né? De pagamento em pagamento. Então dependem, sim, de um fluxo maior de lançamentos, né? Minha visão, pelo menos. Não sei o que os senhores acham.
Eu acho que é por aí mesmo, Bruno. Porque se você olhar quantos jogos... Vou pesquisar aqui, ó. Quantos jogos foram lançados no Steam em 2025. Aqui, ó. Os dados do Steam mostram que mais de 19 mil jogos foram lançados em 2025. Disso aí, qual a porcentagem que você chuta que é indie, Bruno? Mais da metade?
Desses 19 mil?
90%.
90%. 90%.
Se não for mais. Se não for mais.
E essa galera que o Bruno falou, cara. Quando não uma pessoa, é, sei lá, 2, 3, vendendo almoço pra comprar janta.
Exato.
Então não dá. É foda, porque a gente tá...
Assim, tem um nível de desenvolvimento independente, velho, que a verdade é que a gente nem chega perto, assim.
Exato.
Sim. Tem um nível de uma galera assim que, tipo, tem outros trabalhos completamente avulsos, faz videogame por hobby absurdo.
É, por amor,
e,
né?
E, tipo, num ano vai pegar lá $300 de cheque da Steam, sacou?
Quando vai pra Steam, às vezes os caras estão no
Itch.io. Se conseguir, em outros lugares.
O povo pega, Hollow Knight.
E aí tem todos os níveis entre isso e um Hollow Knight da vida, assim.
E o Clair Obscur. E aí a galera
acha que dezenas de níveis diferentes, assim.
É. É duro, cara. É foda pro desenvolvimento de jogo no geral. É muito... E eu lembro disso, que a gente fez um jogo, o nosso jogo, que é muito pequeno, de ir lá na Kill Byte na época do desenvolvimento e ficar assim, caralho, o que esses caras fazem é... O negócio de tirar leite de pedra é isso aqui, tá ligado? Porque quem joga não tem noção do trabalho que é por trás. Eu falava assim, ô Bruno, e se o personagem fizesse, sei lá, um novo golpe? São horas e horas de trabalho. Um bonequinho num jogo de beat'em up soltar um novo golpe, porque envolve o cara da arte, aí depois vai pro cara da animação, aí vai pro cara da programação, aí tem que testar se aquela programação não vai cagar em nada. É muito trabalho, mano. Eu lembro do jogo da... Bem no começo a gente foi lá, eu fui um dia, e aí o malandro mexeu em uma vírgula no código e o jogo simplesmente não abria mais. E ele tinha mexido naquela vírgula pra arrumar um bug de uma fase lá da frente da fase do trem, que ficava pulando os... O que tem que pular, aquele momento que tem que pular os negócios, tava dando freeze. Aí eu falei, mano, mas você não mexeu? Tipo assim, não tem o código da parte do trem? Aí ele falou, pois é. Aí ele foi estudar pra ver o que tinha acontecido, do porquê que o jogo não tava abrindo mais, ao alterar o código da fase do trem, tá ligado? Então assim, pra gente que só joga, cara, é um trampo, caralho, muito, muito absurdo, muito absurdo. E o mundo não é Balatro, Credo Obscuro e Silksong, tá ligado?
Bom, e ele pergunta aqui o que a gente achou que aconteceu nesse caso. Os caras tiveram umas divergências entre a galera que era da parte da financiadora e de produção do estúdio e a criativa, e meio que separou e acho que mudou muita coisa. Mas o jogo novo deles seria publicado pela Epic, né? Vamos ver aí como é que vai ser, se será ainda mesmo. Seguindo aqui para a pergunta do Anderson Jovino. Olá, amigos. Gostaria de saber dos quatro, no caso aqui só nós três, né? Se vocês tiverem algum período que deixaram um pouco o videogame de lado, por qualquer motivo, e um jogo específico resgatou vocês. Durante toda a minha infância e minha adolescência, joguei bastante Super Nintendo e PlayStation 1. Quando adulto também jogava, mas deixei um pouco ou quase totalmente de lado. Quando em 2020 mudei para outro país com minha esposa e filhas. Em 2024 comprei um PS5 e não estava muito empolgado, pra falar a verdade. Pedi indicação de um jogo pra amigo e ele me indicou o The Last of Us. Comecei a jogar sem muita pretensão e algumas horas depois, meu Deus, que perfeição, que história, que personagens, que trilha. Como eu pude passar mais de 10 anos sem jogar esse jogo, simplesmente o melhor que eu já joguei na vida. Esse jogo me resgatou como gamer. Depois disso joguei o Parte 2, claro, Red Dead Redemption 2, God of War e continuo jogando outros. Abraços a todos e saudações alvinegras ao Jurandir. Acho que isso talvez tenha sido em algum momento que o time dele ganhou
do Flamengo. Ele tá falando do Flamengo ou do Corinthians agora? Deve ser do Flamengo, né?
Porque é alvinegras, eu não sei. Eu acho que a foto dele tá com a camisa do clube Altético.
Não, alvinegro não pode ser o Flamengo, pô. Rubro-negro é Flamengo.
Ah, esse
é o Alvinegro é o Corinthians, ou pode ser o Santos, talvez, ou pode ser o Botafogo.
Mas essa pergunta é antiga, como é que ele mandou...
É dois meses atrás. Pode ser sido quando o Atlético ganhou do Fortaleza. Eu acho que tá com a camisa do Atlético na foto dele aqui.
Então pode ser também.
O Paranaense?
Não, o Maneiro.
Caraca, o Paranaense é vermelho, mano.
Eu tô com a camisa do Flamengo na cabeça, Bruno. Aí eu lembrei do Atlético por isso.
É, Alvinegras.
Fiquei no Flamengo, realmente.
É, vocês tiveram algum joguinho aí que...
Cara, teve... Na época eu tava trabalhando que nem um psicopata, eu fiquei... Teve ano que eu joguei bem pouco, bem pouco. Eu jogava só os jogos que eu jogava muito importantes naquele ano. Porém, recentemente, eu joguei pra caralho.
Eu tenho essas fases direto, cara. Às vezes eu falo, cara, eu não quero jogar videogame, eu quero fazer outras coisas, eu quero mudar meu foco, sabe? Isso aí acontece. Agora, de um jogo que me resgatou, eu tenho um exemplo muito recente, que foi lá quando eu comprei o Play 5 e joguei Astro Bot, mano, que aí eu me apaixonei por videogame de novo.
É foda, tá ligado? Né?
E é isso que é, quando você joga um jogo que você fala assim, putz, isso aqui é por isso que eu jogo videogame, tá ligado? Eu entendo ele falando lá do
The Last of Us. É, tem jogos assim, eu te entendo, Bruno. Tipo assim, um Mario Wonder, um Astro Bot, se o cara, sei lá, jogava um pouquinho na época do Super Nintendo, na época do Play, e abandonei, eu não sei se eu tenho cabeça pra jogar videogame agora que eu tô mais velho. Se ele jogar Astro Bot ou Mario Wonder e ele não curtir, aí ele larga de vez, mano. Vai ver futebol, sua vida virou outro hobby, tá ligado?
É.
Eu acho que esses dois jogos não tem, tipo assim...
Eu tava numa fase levemente isso, até antes uma história até parecida com Last of Us, mas na época do lançamento mesmo, uma parada que, sei lá, não tava tanto dentro dos videogames, assim, naquela época. Acho que foi o Journey muito também na época, foi um bagulho.
Nossa, forte
pra
foda.
Mim. Porque eu também não tava tanto... Foi um negócio que me resgatou pra esse lado dos jogos também. E teve um caso mais específico de uma plataforma que foi com a Nintendo, assim, e o Switch. Quando eu peguei o Switch com o Breath of the Wild e uma semana depois saiu o Mario. Foi tipo o Mario Odyssey, no caso, né?
Uhum.
Foi um bagulho, caralho, isso aqui é muito, muito avançado. E Eu não tava... Eu tava desinserido da cena da Nintendo há um bom tempo, assim. Tipo, de ter um videogame da Nintendo de fato. Não só passar na minha mão ou jogar dos outros, assim. Ou jogar coisa de emulador, né? Sei lá. E esses jogos deram uma resgatada. Falei, caramba, isso aqui é foda. E esse hardware é foda. Acho que o Switch, com esse combo, assim, foi um negócio muito forte na época também. Pra pegar esse feeling de pôr Nintendo é um bagulho da hora mesmo.
E sabe uma coisa que é só curiosa? Essa geração foi uma geração que pra gente começou muito forte. O próprio Switch 2 começou vendendo bem. Mas curiosamente, não sei se você acompanhou, Felipe. Esse mês de novembro agora de 2015 foi um dos piores novembros da história, cara. A gente teve queda de ano sobre ano. Sim, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é o maior território, né, pra videogame.
Sim.
E, cara, de console vender 40% pior do que o ano anterior, no caso do Xbox, que já tinha vendido mal, já tinha vindo de decréscimo. O próprio Switch teve queda de performance, né?
Não é tão normal para...
Porque acabou de sair, é um console que tá... Não... Acabou de sair num período de Thanksgiving.
É, mês a mês ele deveria ter sido maior, assim. É os preços também, né?
Exato, muito altos, cara.
Só que a parada é essa, por que talvez para os fabricantes não esteja fazendo um impacto agora? Eu acho que no longo prazo é perigoso, assim, se acostumar que esse hobby é tão mais caro ainda do que ele já era, né?
Uhum.
Mas você tem uma queda muito grande de unidades, mas o preço médio de um rádio hoje é
maior,
$200, né? A mais do que era 10 anos atrás.
Uhum.
Então eles estão ganhando mais dinheiro. Né? É. E estão dependendo menos do hardware cada vez também, né? O software está levantando muito, software e serviço e tudo mais, assim, tudo que envolve essa parte, né, da prestação de serviço dos jogos e de lojas online e tudo mais.
Apesar que mesmo o software deu uma caída também, né, em novembro.
Sim, mas aí é a mesma coisa, tipo, também é mais caro, né? Tudo bem que a análise da Circana aí é até dollar sales mesmo, é grana, né? Mas realmente é uma parada preocupante. No caso do Xbox, ele vendeu menos unidades do que o brinquedo lá que eu falei lá, o NES, Next Playground lá.
Isso. Que, aliás, tá fazendo um barulhinho aí, você viu? Tá fazendo um certo barulhinho, sim, cara.
Tá fazendo. Tem uns joguinhos grandes nele, assim, tipo de mobile, que foram traduzidos pra movimento e tal. Não,
mas aí eu consigo ver o post, Felipe. Qual o console que desbancou o Xbox? E aí a negada clica pra caralho pra ver o que é, não é tão caro assim, tem filho.
E vai subir mais, vai subir mais. Mas realmente, eu acho que tá uma situação meio preocupante, cara. Acho que talvez por isso a gente tá vendo uma guinada bem espraiada do lado do software de todo mundo, assim, mais ou menos. A Nintendo que não, né? Mas até a Sony também, Microsoft já tá nisso há muito tempo. Mas sei lá, tá uma situação bem curiosa, porque a gente tá perde, teoricamente, novos consoles aí, 2-3 anos disso. Mas enfim, veremos. 2023 vai ser um ano grande, tem muito jogo grande pra sair. Pode ser que isso aqueça alguma coisa aí. Seguindo aqui... Pra pergunta do Pedro Valente. Pergunta polêmica, talvez, hein? Olá, qual comida vocês acham ok levar pra sala de cinema? Os shoppings aqui da cidade tiveram que aumentar o rigor, pois já tinha galera levando fast food e empesteando o local.
Não, qualquer uma não, Evandro. Levar esfirra do Habib's. Porque
tem um pouco mais de bom senso, Bruno.
Não, esfirra do Habib's não dá, mano. É o cheiro que fica,
aí
velho.
Você me pegou. Quem sou eu para apontar dedos para os jovens adolescentes de hoje em dia... Sendo que quando eu era um jovem adolescente, eu fiz esse crime de passar no Habib's antes, comprar não só uma, mas duas caixas de esfirra com a rapaziada, e abrir no meio da sala e simplesmente parecia que tinha jogado uma bomba de cheiro de
esfirra. Exato. Nem nunca, mano.
O problema não é comer de boa, mano. Porque pra comer, você pode levar o que você quiser. O problema é que é o cheiro, mano, que fica o bagulho.
Pô, eu
mano.
Lembro...
É pô, foda, o nosso crime era só não ter dinheiro.
Exatamente.
Era isso,
meu crime era só ser pobre.
É, Bruno, pô.
Eu lembro de um cara falando, um cara bem mais velho na época, falar assim... Aí é foda. O cheiro muito forte, caralho.
É muito forte, mano. O problema é esse, que o cheiro de esfirra do Habib's, ele é muito forte, velho. O bagulho empesteia o cinema, tá ligado?
Sabe o negócio que eu penso mais, na verdade, na hora de comer da comida do cinema? Eu acho que o negócio do cheiro, se você for pegar e comer e acabou, é pouco tempo, assim. E não vai incomodar nem todo mundo e tal. O que eu mais fico pensando no que levar é a questão do barulho.
Barulho.
É, barulho da embalagem, salgadinho. Aquele negócio.
Você leva um pacote de Doritos e crack.
Tipo assim, você vai, beleza, vai levar o seu lanchinho do fast food lá, do seu hamburguinho, aquele barulho da sacola de papel abrindo e amassa. Eu penso mais é desse lado de incomodar, do lado do barulho, assim. E a pipoca é até meio barulhenta, né? Mas acho que.
Mas acho que o barulho da pipoca não incomoda, não. É você cobrindo o barulho, tá fazendo mais barulho do que. É.
O barulho da pipoca, ele faz parte do ambiente, você já tá esperando, entendeu? Agora, isso aí de embalagem é fogo também. Mas eu sou super. Aí eu vou falar, eu sou super pró, galera, que vai passar no Americanas e enche mesmo de.
O saco, salgadinho, a sacolinha.
De doce, a sacolinha. Tem que entrar com a
sacolinha. Combina Americanas, Bruno. Pega um salgadinho.
Pois é, mas essa sacolinha faz uma barulheira. Você vai pegar o Fini. Você faz uma barulheira na sacola pra abrir o Fini e fazer uma barulheira. Aí toda vez vai pegar um Fini, enfia a mão lá dentro, tá escuro, fica no plástico. É foda.
Porque, mano, essa pipoca de cinema vai se lascar, mano. É um assalto, mano. O bagulho é,
caralho,
é um absurdo de caro, velho. Eu sou super pró, passou na Americanas, compra lá salgadinho, compra Fini. É o combo que o Evandro falou, é o seu combo. Pega o refri, pega o seu salgadinho, pega um docinho lá, um Fini, pá, 3x10 do Fini e um abraço, mano. É isso. 60 conto uma pipoca de cinema, mano. 60 conto, é mais caro que o ingresso.
R$60 na Americanas você faz um estrago.
Pois é, velho. Urra.
Próxima pergunta aqui do William Saab. Qual o podcast favorito de vocês no momento?
Boa pergunta. Eu posso falar um, mano? Assim, eu tava afastado de podcast fazia muito tempo, assim, muito tempo. É porque eu sou velho, eu fico escutando rádio. Já falei pra você, então meu podcast é Band News FM, tá ligado? Mas eu voltei a escutar podcast por influência de uma indicação muito boa. Um podcast gringo chamado Dungeons and Daddies. Já ouviu, Felipe?
Não frago, mas eles jogam RPG,
é
isso?
É um podcast de RPG, só que sabe quem é o mestre de RPG dessa mesa? Anthony Burch.
Ah, irmão da Ashley Burch.
Irmão da Ashley Burch. E
roteirista
de jogos como Borderlands. Então, cara, que
bagulho... God of War Ragnarok.
Exato.
Sempre que vou lembrar, voltou à tona aí.
Sensacional, velho. É um podcast de RPG, então eles montaram uma mesa de RPG e é uma história sobre quatro pais. Então, tipo, é uma temática muito doida, que são quatro pais que se perderam no mundo de D&D e eles têm que encontrar os filhos deles, tá ligado? Só que toda a galera que tá ali é uma galera com um bagulho muito forte, ou de roteiro, ou de atuação em comédia. Então é muito bom, velho. E aí cada um dos integrantes é um pai diferente, e aí tem um perfil de pai diferente, e aí tem piada de pai, tem uns bagulho. Cara, é muito legal. É muito bom. Muito, muito bom, cara. É assim, demorou um pouquinho pra engrenar comigo, mas assim, a partir do quinto episódio, o bagulho deslancha, e é muito bom, cara. E aí hoje, eu só escuto isso. Tanto que lá no meu Spotify... O meu podcast mais escutado foi esse e é 200 horas só desse podcast, tá ligado?
Ô, louco. Os episódios são grandes de duração?
É tipo uma horinha cada episódio, tá ligado?
Aí é bom.
Cara, é muito bom, velho, muito bom. Quem tiver... Só que assim, o problema é que é inglês, né? Então assim, você precisa ter uma compreensão boa do idioma, mas bom, pra quem quer praticar também.
É bom pra treinar. Estou neste momento assinando, pensando nisso, Bruno.
Exato, cara, é muito legal.
Peguei o Pocket Casts aqui e já busquei.
É muito engraçado, velho. Escuta, é muito legal. E aí, tipo, como todo mundo é muito forte de roteiro, as ideias malucas que aparecem. Pra vocês terem uma ideia, eles inventaram dentro do mundo do RPG um sistema de jogo pra replicar um sistema de batalha dentro de um jogo de futebol americano, cara. E ficou super engraçado. É muito legal, é muito legal. Vale muito a pena, cara. Procurem aí, Dungeons and Daddies, cara. Muito bom. E vocês, o que vocês têm escutado de podcast?
Mano, um belo dia eu fui impactado por uns Reels divulgando um podcast lá do Chico Felitti que chamava O Síndico. Aí eu falei, eu vou dar play nessa bicheira aí pra ver qual é que é. E é bom, ouvi tudo no mesmo dia. Igual um
caraca.
Louco. Não tem muitos episódios não, mas é... Estilinho Chico Felitti lá, Mulher da Casa Abandonada. Mas a pergunta do ouvinte foi qual o melhor podcast, na nossa opinião. Eu gosto do malandro do Escafandro, Tomás Chiaverini. Não sei se você já ouviu alguma coisa dele.
Bom.
Caralho, esse cara... Se eu tivesse muito dinheiro, mano, ele é um cara que ia falar assim, doidão, você quer quanto? Qual que é o seu projeto mais ambicioso aí? E quanto você precisa pra fazer ele? Eu acho muito foda o conteúdo que essa galera faz de ir pra rua, entrevistar a galera, contar a história, o caralho. Tem o número 100 deles, ele começou, eu acho, foi o primeiro ou foi o último? Que era uma série que chama O Pastor. E aí ele começa a investigar sobre um pastor que tá enganando uma galera lá em Manaus. Filho, ele cata o avião e vai pra Manaus atrás do cara. Meio Caco Barcelos da vida, tá ligado? Uh-huh. Só que na raça. É um cara fazendo um podcast, ele não tá na Globo. Então, tipo assim, você vê que o cara é muito foda. E aí, esse O Pastor e essa série tem uns 5 episódios, eu acho, contando toda a história, as pessoas envolvidas. E ele vai atrás. Eu acho muito bom.
E ele chega a falar com o cara? Tipo,
ele fala com o cara, ele entrevista o cara.
Caraca, aí sim, aí que é bom.
É muito pronto, mano. Esse você fica investido também, Bruno. Se você ouvir, você vai pirar.
Ele ficou famoso com aquele da Mulher da Casa Abandonada lá, né?
Não, esse aí é o Chico Felitti.
Então, não foi isso que você falou?
Foi, mas esse, o que eu gosto é outro cara que chama Tomás Chiaverini, ele é jornalista também.
Ah, tá.
Ele faz na mesma pegada. Esse, o pastor, é a mesma pegada da Mulher da Casa Abandonada. Doideira. Mas eu acho muito melhor, mano. Porque o Mulher da Casa Abandonada é bom, mas eu acho que o problema do podcast Chico Felitti é que ele dá uma valorizada muito maior.
É meio sensacionalista de leve.
Pra caralho! Tipo assim, não, ele é bom. Produção foda, ele vai atrás. Ele tem mais recursos já agora que ele tá famosinho, você vê. Só que esse outro cara, eu acho que como ele ainda não tem tanta grana, ele faz mais roots, ele faz uns podcasts muito fodidos, mano. Eu ouvi um essa semana, inclusive, que era ele contando sobre São Paulo. Aí qual que é a ideia do podcast? Vai ele e um amigo dele andando pela cidade, mano. E trocando ideia, aí ele tá na frente, ele passa numa mecânica que tem um monte de flor. Aí ele fala assim, caramba, por que essa mecânica tem esse jardim tão bonito? Vamos ali entender o que que é. E aí ele entra na mecânica e começa a conversar com o cara, qual é que era aquele jardim, porque o cara criou aquele jardim. E aí você escuta os vendedores na rua, o barulho do carro. Tipo assim, é muito foda, como se você estivesse andando com ele também.
Doido.
Só que você só tá ouvindo. Mano, esse cara é muito bom, é o que eu falei. Então, se fosse milionário, eu ia mandar uma DM e falar, cara, qual que é o seu projeto mais ambicioso? Quanto você precisa pra realizar ele? Porque tudo que ele faz eu acho animal, mano. Tem muito episódio que eu poderia ficar indicando aqui. Mas é diferente do 99 ou de qualquer mesa cash, qualquer coisa que tem por aí nesse estilo de vou contar essa história. E ele, como ele é jornalistão mesmo, roots, cara, é muito foda. A produção é fodida e ele entrega um produto audiovisual. Áudio, né? Visual não tem, porque, enfim. De vez em quando ele posta uma foto no Instagram pra complementar o conteúdo. Mas que eu acho muito bom, Escafandro. E aí uma galerinha que é da mesma turma dele também, que tem uns podcasts bons, é a Rádio Novelo, que eles fazem podcasts mais jornalísticos assim. Teve um que eu ouvi que me impactou muito, que o cara foi falar sobre o uso de drogas, chama Em Meio a Ruínas. O cara foi pra Cracolândia e usou crack com os cracudos, mano.
Que isso.
É esse nível de jornalismo, Felipe.
Não, mas não é, aí é da zoeira, cara, não é jornalismo. Isso é desculpa pro cara usar droga, mano. Você é louco?
Não é, Bruno. Então, mas aí você tem que estudar. Existe um tipo de jornalista.
Chama... É meio... É, jornalismo gonzo, que é um
bagulho
meio
exatamente o que eu ia falar.
Do Hunter S. Thompson, né?
Ela tá tão investida na história...
Action News, que a galera gosta de chamar também.
Ela quer, tipo assim, ah, se eu vou fazer uma reportagem sobre Uber, eu vou trabalhar de Uber uma semana pra contar o que que é.
Beleza.
Só que esse cara foi tão psicopata que ele vai lá e ele usa, mano. E aí ele conta como foi a experiência dele. É foda, esse episódio é fodido também.
Eu sou fãzão do Hunter S. Thompson, assim. Gosto muito tanto dos livros quanto dessas crônicas, assim, dessas paradas de ação, assim. Tipo, essas reportagens de viver na pele e tal. É, eu acho foda essa parada, eu acho muito doido.
Então, eu não ouvi todos até hoje, até porque são muitos, mas tem assinado aqui. De vez em quando eu pego um aleatório pra ouvir, sempre é bom. É Escafandro e Rádio Novelo. E você, Felipe?
Então eu vou me sentir uma grande farsa aqui agora.
Não escuta nada, só
o
bar.
Não, porque o podcast que eu mais ouço hoje não é um podcast raiz do nosso estilo aqui, é um dos famigerados mesa casts.
Traiu o movimento, olha lá, mano.
Traiu o movimento, velho. Pode vir todos os dados da Olavela. É o Charla Podcast, exatamente.
Bom
pra
futebol.
É, os caras são bons, mano. Os caras são carismáticos, leva gente interessante, puxa papo bom pra caramba com os caras, é resenha, é umas paradas tipo de bastidor, que é mais, tipo, até da parte mais, não meio chata, mas tipo, analítica do futebol, tem muita coisa também, pô, os caras levaram o Guanais lá, o técnico do Mirassol, puta, programa foda, cara, falando de várias coisas, assim, muita visão de futebol foda, assim. E eu tô muito na fase de futebol, não sei porquê, mas é o que eu mais consumo de conteúdo hoje é de futebol. Talvez seja porque o Cruzeiro foi muito bem esse ano, então futebol no geral ficou mais interessante, não sei. Mas... Putz, eu achei... Tô achando bem massa, assim. Eu acho que eles estão numa fase muito boa pra caramba, assim. Pô, teve um programa com o Vampeta outro dia que foi 3 horas absurdas, assim. Com os caras do Choque de Cultura também. Porra, programaço. Então eu tô muito nessa do entretenimento. Acho que talvez o bar... O Evandro falou e tá me deixando
meio... O ambiente do bar.
Meio pesado. Então eu tô querendo um negócio meio... Bem leve. Mais cheio de besteira e piada. Mas ainda muito bem feito. Eu acho que o podcast dos caras é muito bom. Não é à toa, né? Que eles estão estouradão aí também.
Eu acho que de esportes é o maior no Spotify Brasil.
E gosto de outros, eu gosto muito do próprio do Flow Esporte Clube, assisto direto, assisto mais corte, assim, mas os caras são bons, acho que o estilo dessa parada é mais um negócio pra dar uma inflamada, assim, uma parada mais polêmica.
O cara é claramente torcedor, né?
É, eu achei legal, achei dinâmica deles legal, os caras são todos legais, assim. A Marro chegou lá também agora, que é muito boa também. Eu tô meio bem na fase futebols.
Última pergunta, Felipe.
Pra fechar, última pergunta aqui, filosófica, como gosta o 99 Vidas. Pergunta do Maicon Paulo. Olá, sou fã do 99 Vidas e eu sempre fui uma pessoa muito conectada. Internet, games, smartphone, redes sociais e PC. Mas ultimamente estou sentindo um cansaço mental muito grande. Tô sentindo falta pela primeira vez na minha vida de viver desconectado do mundo digital. Minha pergunta é, vocês já passaram por isso?
Já. Foi aquilo que eu falei, eu tenho vários momentos desses que eu não quero mais, tipo, jogar videogame. É um momento que eu sinto necessidade de desconectar e aí eu quero ler livro, eu quero fazer outras coisas, eu quero sair, tá ligado? Eu quero fazer qualquer outra coisa. É normal, não só que seja normal, inclusive saudável, que você queira em certos momentos desconectar pra poder espairecer, pra poder relaxar a mente. O videogame é um método, claro, de entretenimento, é um meio de você relaxar também. Mas ele não precisa ser o único, né? Ele pode ser aquilo, você tá curtindo aquele momento, e pode ter momentos que você, cara, eu quero fazer outra coisa, eu quero pegar um domingo e ir no parque, por exemplo. Vai, cara. A gente tem que parar com essa coisa de que, e isso é difícil, porque assim, videogame hoje em dia, mais do que nunca, é um investimento.
Mais do que nunca, bicho, essa fera aí.
É um investimento. Aí você fala assim, putz, eu preciso justificar o investimento que eu fiz. Mas não se sinta obrigado a jogar videogame. Jogue porque te dá prazer. E jogue quando você tiver vontade. Quando não tiver, vai fazer outra coisa. Vai ler um livro, vai assistir um filme se quiser, que seja também. Eu não quero jogar videogame, mas eu quero ficar em casa. Vai assistir um filme. Ou vai curtir seus amigos, vai curtir, sabe? Não sinta essa pressão de que, cara, eu preciso jogar videogame. Pra eu ser um jogador de verdade, eu preciso estar jogando videogame o tempo todo. Não, cara. Não.
Não.
É saudável você ter interesses diferentes e é saudável você alternar entre seus interesses. Não precisa ser. Videogame é algo que nós gostamos, mas ele não precisa ser o que nos define. Minha opinião, claro.
Eu acho que tem que ser um momento do dia também e você aproveita aquele momento e show. Mas isso que o Bruno falou, Bruno, eu tenho uma pergunta. Quando você passeia com o caramelo, como que é seu setup? Você vai de fone, você fica olhando o celular?
Depende muito.
Você aproveita o
depende muito.
Ambiente.
Por exemplo, ontem eu saí e eu falei, não quero levar o celular mesmo. Saí pra passear com o caramelo. Aí a gente, tipo, eu vou olhando. Saí, tipo, vou olhar a cidade, vou olhar, sabe, as plantas, eu quero curtir, quero olhar o céu, quero olhar as estrelas, quero ver as pessoas em volta. É muito isso do momento é muito que eu bom, tô mano. Também, é. Sabe, tipo, eu não tenho isso. Tem muita gente que tem aquela coisa de, putz, eu não posso sair do celular, não posso sair do meu lado. Não, cara. Deixei o celular aqui em cima
desse... Esses dias eu fui andar com o Jake e eu deixei o celular em casa.
É, mano. Isso. É, exatamente.
Porque geralmente eu levo pra ouvir música, né? Ou podcast. Que eu falei, vários desses podcasts que eu indiquei, eu ouvi andando com o Jake. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Hoje eu não vou nem levar o celular. Exato. E aí muda completamente a sua experiência de simplesmente dar uma volta no quarteirão.
Exatamente, mano. É.
Você vai ver placas que você não tinha reparado. Você vai ver, tipo assim, um grafite que tinha ali. Já passou mil vezes naquele lugar e você não reparou. E é bom fazer isso de vez em quando. Aí eu fiz isso essa semana passada. Aí essa semana eu fiz de novo. Aí eu pensei, de 5 dias da semana, agora uns 2, 3 eu vou fazer isso. Vou andar. Exato. E não vou nem levar o celular. Porque você, a hora que termina a caminhadinha com o cachorro, você já volta com outra cabeça. É bizarro isso.
É.
Esse negócio de desconecta, sai dessa porra e assim, não adianta desconectar, sentar e na TV pra ver o YouTube. Que eu faço, eu sou um cara que vive vendo vídeo no YouTube na TV da sala também, tá ligado? Querendo ou não, você tá com a sua mente ali consumindo coisa e conectado. Porque quando você abre o YouTube e é impactado com um monte de thumb, você tem uma noção ali do que estão falando no dia a dia, o que é que tá bom. Que nem o Felipe falou, às vezes eu abri o YouTube, sei lá, pra ver os gols da rodada. Aí como eu consumo também muito corte de podcast de esporte, aparece pra mim um corte do Charla que o cara falou, o Alex falou sei lá o que da época que ele jogava na Turquia. Aí o que eu ia ver os gols da rodada já virou ver um corte do Alex.
Exato.
Então assim, só de você abrir o YouTube e ter aquele montão de thumb na sua cara, já pra mim, sei lá, aparece receita, porque eu consumo muito vídeo de receita e o meu algoritmo me entrega receita. E invariavelmente eu clico numa receita. Então esse, quando eu falo desconectar, não adianta eu. Tô aqui no computador com vocês gravando. E aí eu saio daqui, vou andar com o Jake. Enquanto eu tô andando com o Jake, eu tô o tempo todo ouvindo podcast e de vez em quando dando uma olhadinha no Instagram. Aí eu volto pra casa e sento pra dar uma relaxada, só que a minha dar relaxada é abrir o YouTube. Esse momento de você não estar perto de um aparelho eletrônico que te mantém conectado, parece que é papinho de coach. Mas, mano, realmente te renova foda, sim, tá ligado? Se você for no bar do Felipe tomar um chope, mano, você tem que... Estou no bar tomando chope.
Isso, vive aquele momento. Não é pra ficar
pegando o celular. Né? Exatamente. de ir comer também, Bruno. Teve uns dias que eu saí pra comer sozinho aí, eu deixei o celular em casa, mano. Tipo, eu peguei o carro e eu fui comer e eu deixei o celular em casa. E aí eu levei, sei lá, uma hora e meia, dependendo do lugar que eu ia. E era muito foda a sensação.
E outra boa, Evandro. Pra galera aí, não tenha vergonha, velho. Se tiver a oportunidade de comer sozinho, vai. Mano, é uma experiência muito da hora, velho. Curte você o teu momento, curte você a tua comida, tá ligado? Essa coisa do pessoal ficar com medo, não. Se for em tal lugar, porque eu tô sozinho, você é julgado. Que julgado?
O meme lá, né, mano? Como que é, não sei o quê, felicidade ou solidão?
Solidão ou...
Da pessoa comendo sozinha, cara. Como que é, Felipe? Você já viu esse meme?
Não sei.
Liberdade ou solidão?
Liberdade ou solidão,
exatamente. Liberdade ou solidão?
Ô, pelo amor de Deus, qualquer um dos dois pra mim tá bom. Não ligo, não.
Nem importa não qual, né? Tá só...
É? Não me enche o saco, deixa... Aqui, ó, eu botei liberdade ou solidão no Google Imagens. Vou colar a foto aqui no Discord. Vocês acham que tá ruim pra esse velho, mano? Tá indo aí, ó. Ouvinte, é um velho mandando ver no tabaquinho dele ali, seja lá qual for. Felipe, tá ligado? Você acha que se alguém pegar e perguntar pra esse velho liberdade ou solidão, ele tá pouco se fudendo?
Se eu chegar na minha vida com qualquer coisa que não seja esse velho, nesse ponto da minha idade aí, eu vou ter
que ficar
caçado na vida.
E aí ele tá num bar com um balde ali com a bebidinha dele, nananã, e é isso, tá ligado?
Manda um cigarro e tem um carro capotado no fundo,
tem um carro capotado ao fundo e ele tá defecando, pai. Ele não tá catando o celular pra tirar uma foto do carro e mandar no grupo.
Não tem um celular à vista.
É, provavelmente ele não tem celular.
Isso que
é foda, tá ligado?
O Corsa capotado, filho, no fundo.
Eu tô, quanto mais velho eu tô ficando, mais eu tô dando valor pra esse liberdade e solidão aí.
Caralho, que foto maravilhosa.
Bobajada, tipo assim...
Mas aí, dizendo isso tudo, Evandro, que bom que alguém tava com o celular na mão e tirou essa foto.
Sim, exatamente, que tirou uma foto dele e a gente tá aqui falando sobre, tá ligado?
Usando a internet, né? Da vida
aí. Exato. Ainda bem
usando que tinha a internet pra se comunicar e repercutir. Não quero morar na caverna também e não conversar com vocês nunca mais.
Exato.
Só que esses momentos são bons, mano. Eu falei, o negócio de ir no bar... Então, Moela lá, Felipe, que eu já indiquei aqui.
Sim.
Um dos dias disso que eu fui comer sozinho foi no Moela. Eu falei, quer saber, eu vou almoçar no Moela. Do nada. Aí eu deixei o celular em casa, peguei o carro, sentei lá. Aí o cara já veio me cumprimentar porque ele me conhecia, que eu já fui lá algumas vezes. Aí eu fiz meu pedido, ele trouxe, comi lá meu arrozinho com Moela, tomei meu bagulho, tererel. Olhando a rua, tá ligado? Passou um cara catador de lixo, a gente ficou trocando ideia. Muito foda, mano. Se eu tivesse um celular, eu ia ficar com fone, provavelmente, que nem o Jandir no bar com fone, sozinho lá, ouvindo algum podcast ou ouvindo vídeo no YouTube, e aí comer e sair fora. Tipo assim, é outra experiência, mano. Você realmente está no lugar. Até cinema que a gente comentou aí. Tem vagabundo que vai pro cinema e fica no celular.
Fica no telefone.
Caralho,
isso é loucura, no meio do filme,
você não... é loucura. Bruno, você não consegue ficar 2 horas sem olhar o WhatsApp?
Pois é, né, cara? Não faz sentido, irmão.
Isso me dá desespero, mano. O nego tá no meio do filme. Não é no começo, assim, do trailer ou da propaganda lá da Cinépolis. É no meio do filme, o vagabundo abre e vai dar um bizu no WhatsApp. Mano, não aconteceu nada. E se aconteceu algo tão grave, já foi, não tem o que fazer. Tipo assim, se alguém morreu enquanto você tava no cinema, que coisa, hein, morreu. Você vai resolver isso depois do filme. É muito doido. E é uma galera, não é um ou outro louco pontual. Então a dica desse ano de 26 é, viva o momento. Tá jogando? Tá jogando. Deixa o celular carregando e vai jogar. Entra no jogo.
É,
não fica toda hora olhando o Instagram, toda hora olhando.
Eu tenho ficado muito removido, cara. Eu passo, assim, às vezes mais de um dia, às vezes dois, sem ter aberto o aplicativo do Instagram, assim, que é um negócio que eu acho que...
Isso é bom.
Tem me aliviado. Eu tenho se ficado cansado também, confesso, de várias discussões online e exposições online.
Uma Havaianas não te pega não, Felipe? A gente tá na semana da Havaianas aí.
Putz, mano, ontem tava lá no bar, lá trabalhando, e chegaram com essa discussão lá. Eu dei a minha opinião em segundos, assim, falar, ah, mano, sei lá, às vezes esse bagulho da agência, às vezes o cara nem... A agência faz o trem, o cara nem percebe, sei lá, a agência tem um intuito, mas a quem aprovou dentro da Havaianas mesmo nem percebeu e foi. Foda-se, vamos dar o quê da minha...
Fim de ano, pô, o cara tem que aprovar isso aí em novembro. É, mano,
tem só mais 2 dias trabalhando no bar aqui, só isso que eu tô pensando. Tô nem pensando pra
nada, acabar logo esse ano.
É.
Mas aí os caras farmam 70 vídeos sobre a Havaianas.
Eu tenho ficado cada vez mais por fora dessas... dos conflitos... Das polêmicas vazias, como diz o Bruno Formiga.
Polêmicas vazias na internet.
Enfim, se cuidem, galera. Eu acho que tem meia parada. Acho que o nosso corpo e o nosso cérebro não deu tempo de acostumar com a quantidade de informação que a gente já consegue ser exposto aí em pouquíssimo tempo, né? Então, esse cansaço mental acho que é normal, porque é muita coisa. Pensar como que mudou o hábito, assim, da humanidade nos últimos 20 anos, sei lá. no, na forma que a gente consome qualquer coisa. E acho que isso tem um impacto também. É bom ter um break, tirar um tempo.
Ó, oh, Kit Kat? E agora usa o cupom 99vidas.
Poderia ter sido, né?
É.
Poderia ter sido, né? O poder do gancho aí foi perfeito. Só faltou o
patrocinador. Have a break, have a Kit Kat.
Só faltou o patrocinador mandar o cheque antes. Mas enfim. É isso então, fechamos mais um bônus do 99 Vidas. Obrigado a todos, mais uma vez, que contribuem para esse programa estar aqui.
Mais um ano.
Para vocês toda é bom, semana, bom, mais um
tá
ano. A gente
está gravando no final do ano, ouvinte, mas está ouvindo o primeiro do ano.
Então, exato.
É isso aí, obrigado por estarem conosco.
Estaremos aqui todas as semanas e para vocês, assinantes, em dose dupla, né? Sempre aí com o bônus também, com assuntos dos mais sérios aos mais estúpidos também, de vez em quando. Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E até semana que vem.